Senhor presidente, primeiro gostaria de dar uma informação com respeito às redes sociais e à utilização que mais e mais os brasileiros e pessoas no mundo inteiro têm feito das redes sociais, seja do Twitter, de todas as formas, e em especial o Facebook ou o WhatsApp. Mas eu passei a me familiarizar mais com a utilização do Facebook a partir desse ano. E para ter uma ideia, em fevereiro, no meu Facebook, havia cerca de 5 mil pessoas que curtiram. E aí chegou por volta de maio, já estava com 100 mil. Por volta de agosto, setembro, 200 mil. E eu acabo de ver, no final deste dia, vai chegar a 300 mil. Houve um aumento muito significativo. Eu quero agradecer a todos aqueles que têm interagido com a minha página no Facebook. A maior parte das pessoas pelo Brasil inteiro fazem comentários muito positivos e estimulantes ao meu trabalho. Claro, há aqueles que também fazem críticas, mas eu estou bastante feliz com o resultado. Me lembro que quando cheguei ao Senado em 1991, poucos se utilizavam os computadores. Eu fui o primeiro senador que passei a acessar o Sistema Integrado de Administração Financeira da União. Cheguei a causar preocupação, então, ao governo Fernando Collor de Mello, que por 100 dias interrompeu a transparência dos dados, que, sobretudo, que acontecia na administração pública. E eu aqui fiz cerca de 2 discursos por 100 dias, solicitando que voltasse a transparência através do CIAF, e finalmente isto foi obtido. Era presidente do Senado, Mauro Benevides, e ele, certo dia, solicitou ao ministro da Fazenda, que foi acordado às 6:30 da manhã, quando estava no Japão, porque eu estava às 6:30 da tarde aqui, insistindo que isso não poderia continuar a interrupção. Mas, felizmente, as coisas caminharam. E muito diferente do que quando eu era deputado federal, deputado estadual, mesmo vereador, quando não utilizávamos o e-mail, a internet. Aqui já desde os anos 90 e nesses 24 anos, mais e mais, utilizei as comunicações, sobretudo através de e-mails. E neste ano é que passei a utilizar pessoalmente, fazendo 2, 3, 4 postagens por dia no Facebook sobre tudo o que acontecia de importante na minha vida como senador, às vezes até com postagens sobre o que acontecia na minha vida pessoal, com meus familiares, ou então alguma coisa que eu fizesse, ou se eu fui a um filme que gostei muito, como neste último final de semana, tinha um filme Sem Pena, sobre o sistema carcerário brasileiro, e de excelente qualidade, e que recomendo a todos. Então, fiz a recomendação no meu Facebook. Ainda ontem, fiz a aula inaugural na nova escola de administração fazendária do município de São Paulo, a convite do professor Sérgio Luiz de Moraes Pinto, e fiquei muito contente de ter sido convidado para dar uma aula sobre os instrumentos de política econômica para construir uma sociedade civilizada e justa. E ali, por exemplo, mencionei que se quisermos construir uma sociedade civilizada e justa, precisamos levar em consideração aqueles valores que não sejam simplesmente a busca do interesse próprio, de se levar a vantagem em tudo, mas é claro que todos queremos progredir, que ficamos felizes com o progresso de nossos entes queridos, como de meus filhos, mas, obviamente, eu também ensino aos meus filhos e aos meus alunos que é importante também considerarmos aqueles valores da busca da fraternidade, da solidariedade, da transparência, da ética, da liberdade, da democracia, da sustentabilidade e assim por diante. Valores tais como o professor Paul Davidson e Greg Davidson em Economics for a Civilized Society ressaltam, estão tão bem sintetizados nas palavras de um dos mais belos discursos da história da humanidade que eu conheço, I Have a Dream, de Martin Luther King Jr. E, então, eu lembrei no meu Facebook deste pronunciamento, Eu Tenho um Sonho, de Martin Luther King Jr., e diversas pessoas, então, comentaram positivamente para dar um exemplo de postagem. Mas, felizmente, agora com mais de 300 mil pessoas que estão curtindo a minha página no Facebook, e quem quiser acessar pode simplesmente colocar facebook.com/ Eduardo Suplicy, tudo junto, e aí já chega no meu Facebook e poderão fazer comentários, curtirem, compartilharem e assim por diante. Mais uma vez, portanto, agradeço a todos vocês que têm compartilhado, acessado, comentado e curtido, que estejam curtindo o meu Facebook. E de tantos outros senadores aqui, eu recomendo muito que o façam também, porque é uma forma extraordinária de interagirmos com a população brasileira e, às vezes, até de pessoas que estão no exterior. Mas eu quero, assim como muitos colegas hoje o fizeram, cumprimentar tanto a senadora Lúcia Vânia e o senador Luiz Henrique pelo seu parecer a respeito do projeto de lei número 130 de 2014, que foi hoje aprovado na Comissão de Assuntos Econômicos do Senado e que dispõe sobre o quórum de aprovação de convênio que permita a concessão de remissão dos créditos tributários constituídos ou não em decorrência de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais instituídos em desacordo com a deliberação prevista no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12, alínea G da Constituição Federal, e a restituição das respectivas isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais e da outras providências. Conforme há pouco eu comentei com a senadora Lúcia Vânia, ainda ontem, o governador Geraldo Alckmin havia me alertado sobre como o parecer do senador Luiz Henrique, se aprovado na forma como estava previsto anteriormente, iria causar dificuldades para o Estado de São Paulo e que seria, então, melhor adiar esta votação. Mas, justamente hoje de manhã, no gabinete do relator, vice-presidente da comissão e que a presidiu, Luiz Henrique, nós tivemos com a presença do secretário coordenador do CONFAS, o secretário José Tostes, do Pará, com a presença do secretário da Fazenda, André Calabi, do Estado de São Paulo, de outros secretários de Fazenda de diversos estados, com a presença da senadora Lúcia Vânia e também do senador Eduardo Braga, do senador Romero Jucá. Então, houve um entendimento e, quando estava para começar a reunião, eis que o secretário da Fazenda, André Calabi, veio dizer a mim que não seria necessário, eu poderia até requerer a retirada do voto em separado, que eu havia lido na última reunião, quando este assunto foi examinado na Comissão de Assuntos Econômicos, porque houve um entendimento e, por consenso, nós pudemos votar, senador Wellington Dias, este projeto, o projeto de lei 130 de 2014, com o parecer que diz o seguinte: o Congresso Nacional decreta, artigo 1º, mediante convênio celebrado nos termos da Lei Complementar número 24, de 7 de janeiro de 1975, os Estados e o Distrito Federal poderão deliberar sobre, 1º, remissão dos créditos tributários constituídos ou não, decorrentes das isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais instituídos em desacordo com o disposto no artigo 155, parágrafo 2º, inciso 12G da Constituição Federal, por legislação estadual publicada até a data de início da produção de efeitos desta lei complementar. E, 2º, reinstituição das isenções, incentivos e benefícios referidos no inciso 1º, que ainda se encontra em vigor. Artigo 2º, o convênio a que se refere o artigo 1º poderá ser aprovado e ratificado com o voto favorável de, no mínimo, 1º, 2/3 das unidades federadas e 2, 1/3 das unidades federadas integrantes de cada uma das 5 regiões do país, o que significou uma mudança qualificada no quórum do CONFAS, mas de bom senso e por todos acordada para as finalidades previstas. O artigo 3º, o convênio de que trata o artigo 1º, atenderá, no mínimo, às seguintes condicionantes a serem observadas pelas unidades federadas: publicar nos seus respectivos diários oficiais relação contendo a identificação de todos os atos normativos relativos a isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais abrangidos pelo artigo 1º, efetuar o registro e o depósito junto à Secretaria Executiva do CONFAS da documentação comprobatória correspondente aos atos concessivos das isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais mencionados no artigo 1º, no inciso 1º, e parágrafo 1º. O disposto no artigo 1º não se aplica aos atos relativos às isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais vinculados ao ICMS não publicados, não depositados e não registrados nos termos de que trata este artigo, devendo ser revogados os respectivos atos concessivos. Parágrafo 2º, fica a unidade federada que editou o ato concessivo publicado, registrado e depositado junto ao CONFAS relativo às isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais vinculados ao ICMS de que trata o artigo 1º, autorizada a concedê-los e a prorrogá-los nos termos do ato vigente na data de publicação do respectivo convênio, cujo prazo de fruição não poderá ultrapassar: 1º, 31 de dezembro do 15º ano posterior à produção de efeitos deste convênio, quanto àqueles que forem destinados ao fomento de atividades agropecuária e industrial, inclusive agroindustrial, e o investimento em infraestrutura rodoviária, aquaviária, ferroviária, portuária, aeroportuária e transporte urbano. 2º, 31 de dezembro do 8º ano posterior à produção dos efeitos deste convênio, quanto àqueles destinados à manutenção ou ao incremento das atividades portuária e aeroportuária vinculada ao comércio internacional, incluída a operação subsequente à da importação praticada pelo contribuinte importador. 3. 31 de dezembro do terceiro ano, posterior à produção de efeitos deste convênio, quanto às operações e prestações interestaduais com produtos agropecuários, extrativo federal in natura. E quarto, 31 de dezembro do primeiro ano posterior à produção de efeitos deste convênio para os demais. Ainda consta os parágrafos 3º, os atos concessivos publicados, registrados e depositados junto ao CONFAS permanecerão vigentes e produzindo efeitos como normas regulamentares nas respectivas unidades federadas, concedentes das isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais vinculados ao ICMS nos termos do parágrafo 2º. Parágrafo 4º, a unidade federada concedente poderá revogar o ato concessivo ou reduzir o alcance ou montante das isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais antes do termo final da fruição. E a parágrafo 5º, as unidades federadas poderão estender a concessão das isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais referidos no artigo parágrafo 2º para outros contribuintes estabelecidos em seu território sob mesmas condições e nos prazos limites de fruição, segundo aderir às isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais concedidos ou prorrogados por outra unidade federada da mesma região na forma do parágrafo 2º enquanto vigentes. E parágrafo 6º, a concessão, prorrogação, manutenção, extensão ou adesão de isenções, incentivos e benefícios fiscais ou financeiros fiscais vinculados ao ICMS por Estado ou pelo Distrito Federal, em desacordo com o previsto no respectivo convênio, torna sem efeito as disposições nele previstas relativamente à unidade federada infratora. Ainda o artigo 4º, ficam afastados possíveis restrições decorrentes da aplicação do artigo 14 da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000, que possam comprometer a implementação das disposições dessa lei complementar, e o artigo 5º, para fins de aprovação e ratificação do convênio previsto no artigo 1º, aplicam-se os demais preceitos contidos na Lei Complementar número 24, de 7 de janeiro de 71, que não sejam contrários aos dispositivos desta lei complementar. E o artigo 6º, finalmente, essa lei complementar entra em vigor na data de sua publicação. Então, parabéns, senadores Luiz Henrique, Lúcia Bânia, Eduardo Braga, Romero Jucá, Ricardo Ferraz, todos que contribuíram, inclusive com emendas. Eu, portanto, retirei o voto em separado, que iria contrapor alguns dos pontos, mas com o acordo realizado, nós tivemos a possibilidade de um entendimento e, ao final, todos aplaudiram a decisão tomada.
Senador,
é importante apenas, senador Wellington Dias, registrar que este entendimento é importante ser complementado, primeiro, com a votação que teremos amanhã do refinanciamento das dívidas dos estados e municípios com a modificação dos indicadores e também com a votação da PEC sobre o comércio eletrônico, que se dará na Câmara dos Deputados, e, obviamente, todo o entendimento que iremos ter proximamente com a reforma tributária envolvendo o ICMS e outros. Com muita honra, senador Wellington Dias.
Eu agradeço.
Eu já deveria estar na sua casa, só porque eu tinha a minha
orador
aqui, mas em seguida eu vou lá.
Fiquei aqui só para lhe acompanhar, viu?
Muito obrigado.
Mas eu quero saudar o senador Suplicy e agradecer aqui, eu serei bem, bem rápido, mas não poderia também deixar de registrar a importância, não é, desse passo que estamos dando. Acompanho aqui desde 2011, acho que o Brasil inteiro sente a necessidade de uma reforma nesta área. Uma reforma que, primeiro, eu acho que a gente ainda vai chegar lá, mas primeiro tem que pensar do ponto de vista do empreendedor e do povo. O que, que a gente mais reclama? Carga tributária elevada. Qual é a lógica da reforma que a presidenta Dilma encaminhou para essa casa? Primeiro, criar um imposto de valor agregado que pudesse permitir que vários tributos pudessem ser unificados em um IVA estadual, um IVA federal, admitisse a possibilidade de um IVA municipal. Segundo, com redução de impostos. De um lado, os estados teriam uma redução de alíquotas, isso poria fim à chamada guerra fiscal, permitiria, inclusive, né, a normalidade do conceito de origem e destino, que hoje é uma distorção que nós temos, ou seja, o imposto, ele é, na verdade, lá do cidadão ou pessoa física ou jurídica que paga, que contribui. Então, é ali, naquele município, naquele estado, onde se dá a incidência, e ali deve ir a receita. O outro é exatamente com a regulamentação de um fundo que pudesse evitar perdas para estados ou municípios que pudessem perder. O governo também concordou, nós estamos falando de 18 bilhões desse fundo. Mas os estados do Norte e Nordeste estão sempre trabalhando a ideia de se ter uma forma de incentivo a partir de abrir mão do ICMS. E agora? Então, um fundo de desenvolvimento regional que leva em conta toda a situação econômica do país, onde quanto mais frágil é a economia, maior recebe a sua cota parte desse fundo. Não é? Então, veja, nós estamos falando de coisas concretas apresentadas aqui, aprovamos aqui no Senado e esse projeto ficou paralisado na Câmara Federal. E a regulamentação do comércio eletrônico e junto com isso, era um pedido de alguns estados e municípios, não é, da aprovação, da consolidação, né, de todo esse ICMS, é bom lembrar, tem uma decisão do Supremo que colocaria em risco toda a estabilidade econômica do país, comércio, indústria, produtores rurais, enfim, se não tivesse uma solução. Ou seja, o Supremo, sacramentando a sua decisão, cancela tudo quanto é de incentivo que foi dado e cria uma insegurança para a economia. Então, esse casamento da consolidação, que dá segurança a quem recebeu a concessão e a partir daí vai até a sua finalização, o comércio eletrônico, que é uma necessidade de regulamentação para não matar o comércio presencial e, ao mesmo tempo, não sugar de estados que hoje estão perdendo receita, não é, com isso. Então, eu quero também aqui dizer da importância da aprovação desse projeto, parabenizar a Vossa Excelência, que participou desse processo, também modestamente ajudei nas negociações agora e lá atrás, e espero que seja concretizada as outras etapas, como Vossa Excelência relatou aqui, para que o país possa ter crescimento. O que queremos? Crescimento econômico. Então, precisamos ter uma política, uma carga tributária que possa ser equiparada ao dos nossos concorrentes no mundo e facilitar a vida do empreendedor e do consumidor. Então, eu acho que esse é um ponto principal. Me permita aqui parabenizar a nossa presidenta Dilma, que teve aqui a coragem, não é, dessa iniciativa, também com o Ministério da Fazenda, dessas negociações, e o conjunto dos secretários que participaram para esse entendimento. Muito obrigado, agradeço.
Muito obrigado, senador Barantun Dias. Vossa Excelência, como governador do Piauí, vai aproveitar muito esse melhor entendimento, inclusive a questão que Vossa Excelência salientou, a aprovação dos fundos regionais de desenvolvimento que complementam esse conjunto de medidas. Então, senhor presidente, muito obrigado.
E mediou a parte, senador.
O senador Freixo Ribeiro, que também participou intensamente hoje da apreciação e votação desta matéria.
Matéria da maior importância, o comparecer do senador Luiz Henrique, que deu a ele um trabalho enorme, mas pela sua competência, ele conseguiu chegar a um texto que houve o consenso de todos os estados da federação e do Distrito Federal. Esse é um assunto que, lamentavelmente, já deveria ter sido resolvido há 6, 7 anos atrás. Existem vários projetos em andamento no Congresso, inclusive um de minha autoria, retirando a unanimidade do Confas, que era o que tornava inconstitucional todos os incentivos dados às empresas por todos os estados da federação. Por quê? Porque o governo do estado dava o incentivo, esse incentivo tinha que ser homologado no COFAS. E o COFAS não homologava porque era por unanimidade. E o estado de São Paulo, bastava que um estado da federação ficasse contra que não aprovava. Então, não havia aprovação desses incentivos. O que é que havia de risco para as empresas? Se nós não tivéssemos aprovado o projeto que hoje passou na CAI, e se o Supremo Tribunal Federal desse sequência ao acórdão que define como inconstitucional esses incentivos, as empresas todas incentivadas, além de perder o incentivo, elas teriam que devolver aos estados tudo o que recebeu ao longo desses anos para trás de incentivo. Então, é importante, e Vossa Excelência coloca com precisão isso, é importante o projeto que hoje foi aprovado pela CAI. Ele vai vir ao plenário e depois vai à Câmara para que ele possa ser tornado, virar a lei. Então, aí que nós estaremos tranquilos com relação a isso. Mas eu lamento só que tenhamos perdido quase que uma década para poder aprovar algo que é de interesse de todos os estados, que todos praticam esses incentivos para atrair investimentos. Mas eu quero também parabenizá-lo pela sua atitude de retirar o voto em separado, que iria trazer novas discussões ao projeto. E ele foi aprovado por unanimidade dos senadores e senadoras presentes à reunião da CAI.
Muito obrigado, senador Flecha Ribeiro. Acho que é importante o esclarecimento também que Vossa Excelência deu sobre o que poderia ocorrer com decisão do Supremo Tribunal Federal e o fato de termos chegado a um entendimento consensual é um indicador de que poderemos em breve votá-lo no plenário do Senado e encaminhar o projeto para ainda este ano e rapidamente a Câmara dos Deputados também aprová-lo. Muito obrigado, senhor presidente. Senador Flecha Ribeiro, muito obrigado.